Este conteúdo é livre para todas as idades.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa. Este é o Fala Sério, o programa antenado no presente, passado e futuro da televisão. E hoje nós temos Cláudio Dragão Dourado e Vinícius Schiavini para falar de Stranger Things 2 e 3. Porque nós já falamos da primeira temporada já faz algum tempo. Nesta parte 2, nós falamos da segunda e já entramos na terceira temporada, Stranger Things 3. Depois do filme, vamos dizer, da 11, a gente tem a parte final, que é quando realmente as coisas desembocam, vamos dizer assim. Principalmente com a ida e a volta no laboratório.
Sim.
Que eles estão lá no laboratório por causa do Will, aí o monstro ataca de vez, né, com os Demogorgons. Esse nome é tão legal, Demogorgon.
E legal que eles tiram o nome dos monstros tudo do livro do AD&D, né? Ai, cara, que louco, velho.
E aí que nós temos a morte de Bob. Ou Sam.
É. Porque isso daí, é pior que isso daí acontece em três frentes, né? O Sam e acho que a Joan, eles vão pelo laboratório, né? Cara, o Hopper e os meninos, eles vão pelos túneis que eles acham.
Não, né? Isso é a volta.
Não, porque... eles vão pelo túnel, eles se encontram lá. Tanto que, tipo, eles... Tem uma hora que eles estão presos no túnel e acho que é Eleven que descobre onde que eles estão pra resgatar. E depois eles usam aquilo lá como entrada também.
Não, não. A Eleven descobrir onde tá é no meio da temporada. No episódio 5.
É, acho que eu tô confundindo.
Que é o então. Hopper tá preso no túnel. No episódio 8, eles estão no laboratório, né, o Hopper, o Bob, a Joyce, o Mike e o Will.
E o doutor.
E o doutor, mas o doutor a gente quer que se dane, porque é mais um doutor de cabelo branco com propostas sinistras. E eles vão fugir do laboratório, porque os Demogorgons chegaram todos, porque o tomador de mentes está lá, né? A conexão mais forte é lá. Mas o que me dá mais raiva é assim, eles terminam o plano, tipo, dá certo, eles conseguem fugir. Aí o Bob tá por último, e o Bob para, e olha pra Joyce, tipo, ah, deu certo.
E esse é o erro fatal.
É, ele para, porque assim, por que você parou, criatura? Porque ele olha pro bicho, e ele sai correndo, e o bicho correndo atrás dele, o Owen está no sistema de rádio lá, trancado. Mas tem toda a tensão e ele consegue fechar a porta. E ufa. Aí a Joyce olha pra ele e ele parado, olha. Ai, meu amor, deu tudo certo, amor. Aí vem outro bicho e já vai no pescoço, praticamente.
Exato.
Tanto que aí a cena em câmera lenta, parece filme de zumbi.
É, nesse ponto ele tá aquele meio zumbi, né? São as pessoas sem consciência, um ser sem consciência que devoram tudo.
É, eles só são mais feios.
É, depende do caso, né? Eu tenho uns zumbis aí que, pelo amor de Deus, pelo menos é melhor que os da Paulista.
É verdade. Mas sabe, foi um negócio que ele fecha a porta, ele para, respira, olha pra ela. Ai, amor, deu tudo certo, eu saio correndo, criatura.
Peraí, ele não tenta fechar uma porta e depois vem um pela porta de trás que ele não tinha visto?
É, mas quando ele fecha a porta, porque ele fecha a porta e ele para com a mão no joelho, assim, curvado, respirando. Ele tinha que fechar a porta e continuar correndo.
É, mas eu acho que, sei lá, aquela sensação de alívio faz a gente fazer besteira, né, cara?
É, mas
Porra. Mas certo que vão lá. O cara é um ator um pouco mais... tipo assim, de maior grandeza. Um pouco é. O cara fez o Sanji e tal. Eu acho que ele não era tão barato assim pra manter ele de uma terceira temporada. Então... eu acho que é um jeito de acabar a história dele ali.
Ah, então você acha que a Winona Ryder é barata? Ah!
É. Bom, é, vamos lá.
A Winona então, Ryder, a carreira desde dela...
Desde os anos 90, ela deve estar bem mais barata, né?
Não, e não só isso, né? Teve aquele negócio dela roubar uma loja.
Sim.
Né? Eu lembro que depois que teve o lance dela roubar uma loja, ou tentar... O único que deu chance pra ela foi o Adam Sandler. Naquele A Herança de Mr. Deeds.
Sim. Ela era o que ela não? Eu não lembro dela.
No Herança de Mr. Deeds, eu acho que ela é a moça que se aproxima do Adam Sandler porque ele tem dinheiro.
Ah, tá, é. Ela é a mocinha do filme, basicamente.
É, que no final acaba ficando com ele.
É.
Então, essa saída do laboratório que faz todo mundo se reunir e bolar um plano. E aí que Hopper, Onze e as crianças vão pelos túneis.
Sim. Meio que pra limpar a área também, né? Pra galera sair.
Isso.
E, tá certo. Porque tinha um episódio... porque é perto daquele episódio da... eles estavam reclamando que as abóboras estavam ficando podres na plantação.
Porque eram os túneis, né?
É, exatamente. Os túneis com os Demon Gorgons cães lá. Isso mesmo. E isso daí também abre depois pra cena da... tipo assim, da... do exorcismo do William. Do Will, né?
Ai...
Por que você não... só porque eles usam fogo?
Não, porque é um negócio muito... ai, beiro religioso.
Uhum, beiro religioso. E eles estão queimando o demônio dentro do Will.
O demônio!
O demônio, controlador de mentes, cara. Faz sentido. Mas isso daí que dá brecha pro próximo, né? Porque uma parte dele é do devorador dominador de mentes é destruída, mas sobra aquele pedacinho que vai voando pra lua, né?
E aí ele vai voltar, é lógico que ele vai voltar.
E acho que isso daí já abre parte pra trama final, não é? Depois disso, que isso daí, depois que o Eleven foge e volta, né? Já com upgrade de poder, entendeu? Com o training.
E aí ela e o Hopper vão descer o elevadorzinho lá pra enfrentar o bicho de frente.
Sim, enquanto a galera tá meio que distraindo os cães Demogorgons pra eles não pularem em cima deles quando eles descessem, tá certo.
E ela numa demonstração de poder Goku Super Saiyajin nível 4, ela mata o bicho.
E não só isso, ela mata gritando.
Ah, é lógico, gritando, nariz sangrando, não pode ser normal, tipo, oi, tudo bem, vou te matar.
Exato, e foi realmente bem Super Saiyajin aquela... você não vai vencer! E explode o poder e sela o mundo invertido. Ou será que não?
Ah, não. Ela sela. Mas nada é pra sempre, né? Nessa merda.
Exato.
O engraçado é que os produtores chegaram a considerar a ideia da segunda temporada sendo o começo dos anos 90, com os personagens todos mais velhos, trocando de atores até, pra voltar pra cidade um tempo depois, né? Uns anos depois. Uhum. Só que foram as crianças que fizeram eles decidirem manter os personagens iguais.
É, por ser só um pouco de tempo depois, né?
É, um ano porque, quer ou não, a molecada tá crescendo, né?
Uhum. E agora, acho que com o 4 vai deve ter passado mais tempo já, né?
É, os produtores, eles falam, né? Eles sempre falaram que eles podem fazer 6 temporadas.
6 temporadas. E um movie?
Ah, ó.
Ai, ai. 6 temporadas de um filme!
E aí que vem o negócio, né? A segunda temporada teve... ó, vamos ver se vai fazer segunda temporada. Agora a terceira foi basicamente... ah, vai ter terceira, viu, gente?
É que foi basicamente uma emendada na outra, né? Eu já fiz a segunda pensando com a terceira junto.
E olha que a primeira é 2016, a segunda é 2017, a terceira saiu 2019.
Uhum.
Eles deram um pulo um pouco maior também.
Sim.
Também 8 episódios, o que reforça o que eu falo, que na segunda temporada são 8 episódios e um filme.
Ou um extra.
Porque 898 não faz sentido, 888 e tem um filminho no meio.
Um filme mid-season, né, cara?
É. Essa terceira temporada, então nós vamos falar de Stranger Things 3. E o número ainda me dá cagaço.
O próximo não vai dar tanto, né? Porque Stranger Things 4, você vai dar mais risada que cagaço.
Por quê?
Stranger Things 4. Stranger Things de 4.
Ai, meu Deus, sou obrigado a ver isso. Essa temporada se passa em 85, então eles estão quase um ano mais velhos do que a outra, né? Os atores também já deram uma espichada aí. Os atores ficaram famosos. Muita coisa evoluiu. A cidade de Hawkins agora tem um shopping. E o shopping tá matando as lojinhas da cidade.
Exato. E como você falou, todo mundo deu uma espichada e seus relacionamentos evoluíram bastante, né?
É, porque o final da segunda teve até o baile da escola, né? As crianças tudo no baile. A 11 agora tem um nome, né? Porque ela foi oficialmente adotada pelo Hopper, então ela é Jane Hopper agora.
Que esse é o nome da filha dele, né? Que tinha morrido.
E se não me engano, é o nome dela original. Tipo,
o nome...
quando ela foi sequestrada da mãe, a mãe chamava ela de Jane.
Jane, né? Aquela mãe lá que ficou meio... Tá meio zoadetinha lá, né?
É, por causa dos experimentos todos.
Sim. Ah, eu não lembrava se ela chamava... Se era Jane mesmo ou se era outro nome.
É, Jane. Não mexeram muito nisso, não.
Até porque ficar pensando em nome é chato, né?
É, falou o Dragão Doura.
Dragão Doura. Mas eu uso esse nome há quase... Acho que tem quase 20 anos já, 22 anos, desde 98, caralho. Desde que eu comecei a entrar na internet. Só que eu usava a variação em inglês, né, Golden Dragon.
Agora é em português mesmo.
É.
Falando dos personagens, bom, os adultos estão quase iguais, né, a Joyce tá sofrendo por causa da morte do namorado. O que, né, você falou, as duas temporadas são ligadas. Elas são basicamente ligadas, porque, tudo bem, é claro que ela pode ter amado o Bob a ponto de sofrer com a morte dele, mas, tecnicamente, vai, é mês 7, a gente tá falando de uns 9 meses que ele morreu.
Exato.
E ela ainda fica revivendo aquilo na cabeça dela. Foi uma morte violenta? Foi, mas ela passou por muita coisa já.
Sim, mas vamos lá, É meio, isso daí é meio cantada do Neymar, né? A saudade do que a gente não viveu, né?
É porque não é que eles foram casados, né?
É, não. Mas tipo assim, o Bob dava até uma esperancinha. Pô, é com isso, né? Esse cara que eu vou casar e tal. O único que não tá gostando disso é do Hopper, né?
É.
O Hopper que acho que meio que ficou felizão. Chamou.
Tá liberada.
É, aqueles cães Demogorgon até que foram meio parças, tá ligado? Esses daqui eu acho que eu não vou matar, não, saca? Vou pôr na coleira.
Pôr na coleira. Levar pra passear.
É, dar uns bifes pra ele e já era.
Mesma coisa que o Dustin tentou fazer, né?
É, ó, e bobear é mais barato. Eu compro o chocolate, uma caixa de chocolate mais vagabundinho, isso aí. A caixa de chocolate de 5 dólares e alimento o cara por 2 dias.
Não, eu lembrei daquilo que você comentou outro dia na gravação do DN, o saquinho de torresmo.
Uhum.
Nossa, compra um saquinho de torresmo ou faz a festa ali. O Hopper. Sim. E os bichos.
É. Ah, é. O legal vai ser ele dando uma bolinha pra Eleven mandar catar, né? A Eleven joga, eles voltam com tipo assim, 3 troncos de árvore e um coelho, né?
De uma criança.
É. Não, eu quero. Cara, carteiro nunca mais passa naquele lugar, velho. Já é difícil, porque é no meio do mato. Agora, velho, carteiro não passa mais nunca, né, velho? Imagine um desse perseguindo o carteiro, velho.
Ah, mas nunca mais. Mas nunca mais.
Ele chama de Bob, né, o cachorro.
Bob. Eu falei
aí, da só gente... pra zoar, um chama Bob e outro Dylan, né?
Ai, meu Deus.
Não, não é pra zoar o cara, é só pelo cantor, eu gosto do cara.
Ai, meu Deus. É, bom, o... falando, né, dos personagens adultos, né, tem o Hopper, que tá a mesma coisa, ele só quer se aproximar um pouco mais da Joyce, né? E tem a Karen Wheeler, que é a mãe do Mike e da Nancy, que ela aparece pouco, mas tem aquele lance dela quase se envolver com o Billy.
Sim.
Porque o Billy joga o maior charme pras mulheres casadas da região.
Não, é, e não só pra ela, né? Ele começa isso no final da segunda temporada, e nessa terceira é bem mais forte, né? Que é tanto que parece que eles já tiveram algum casinho ali, né?
É, dá a entender que esse flerte deles não começou agora, né? O jeito que um fala com o outro. E como essa temporada se passa em julho, ela se passa no verão, né? Tanto que o final da temporada é no dia da Independência, 4 de julho. Ela se passa no verão, verãozão. Então tá todo mundo de roupas mais leves, né? Mais coloridas. Até as crianças, porque agora são adolescentes. E ele é salva-vidas da piscina pública.
Sim.
Tem aquela mulherada toda de maiô, né? E ele fica, senhora Wheeler.
E eles não têm aqueles encontros no banheirinho da piscina?
Tem, que eles começam a se beijar e tudo, mas ela chega uma hora, que ele chega até a marcar de sair.
Sim.
Mas ela não vai.
É, aí, mas nesse marcar de sair é quando acontece o que leva a trama pra frente, né? Nesse caso. Porque não estamos em Stranger Things, não em Desperate Housewife, né? Desperate Housewife.
Por aí. Falando dos... Poxa, dos jovens mais velhos, né? É, bom, a Nancy e o Jonathan estão juntos.
Sim.
E eles têm a traminha deles de... eu quero ser levado a sério. Eu trabalho no jornal, passando café, mas eu quero ser levado a sério.
E ele, mano, deixa quieto, vamos lá, tocar, pelo menos a gente tá ganhando uma grana.
Mas aí eles vão atrás da velhinha, que começou a reclamar que o bicho dela ficou muito estranho, porque o bicho dela começou a comer, eu acho que fertilizante.
É, terra com fertilizante.
E depois a mulher começou a comer fertilizante.
Ou seja, os dois estão comendo merda.
Ah, sim. E essa investigação deles, ela é legal até porque, que nem na segunda temporada tem o lance das abóboras, né? É esse tipo de investigação que faz a gente perceber que os eventos que acontecem não acontecem só no entorno daqueles personagens, eles acontecem na cidade.
Sim.
É que é claro, a maioria da cidade não sabe de Demogorgon, não sabe de Dominador de Mentes.
Mas eles são afetados de uma forma ou de outra, né?
É.
Por exemplo, nesse caso, o que começa a afetar eles não é nem esses bichos, é o shopping, né?
É o shopping. Que vai ter muito mais importância do que a gente imagina, né, no começo.
É, porque no começo o shopping é um shopping, né? É um shopping. O Steve começa a trabalhar na sorveteria.
Ah, vamos falar desse núcleo, que é o melhor núcleo de todos os tempos. É o melhor núcleo da história, o da sorveteria. Porque a gente tem o Dustin, que, primeiro, o Dustin voltou de viagem, que ele ficou num acampamento de férias, ele falou que fez uma namorada e todo mundo acha que a namorada não existe.
Né, até Suzy, porque, né?
É, ele não ajuda.
É, ele não ajuda, né? Porque, quem nunca pegou aquele amigo que se metia da garanhão, que fala, não, peguei a mina, muito da hora, ela é mais bonita que não sei o quê. Mas, sabe essa daí? Perto dela não é nada. Quem nunca teve um amigo assim? Contador de vantagem.
Ou um irmão.
Ou um primo.
É, não tô dizendo nada, mas já dizendo.
É.
Então, aí você...
Contador de casos tem todos os lugares, todas as famílias.
Aí você tem o Dustin com o Steve Harrington, né? Agora trabalhando com roupinha de marinheiro na sorveteria.
Quase um amendo bobo.
E tem duas personagens novas. Uma delas já tinha aparecido um pouquinho, que é a Erika, irmã do Lucas, irmã mais nova do Lucas.
Conhecida como a capeta em forma de menina, né?
Mas ela tem uma frase incrível, que é: você não pode dizer América sem Erika.
É.
Quando ela fala isso, que o Steve e a Robin olham um pro outro, tipo, caralho, essa frase é genial e idiota ao mesmo tempo. Ela é muito boa e ela é muito ruim. Mas tem aí a Robin, que já vamos até falar um negócio. Tem uma questão sexual dela muito engraçada na história.
Sim.
Porque por muito tempo você acha que ela vai ficar com o Steve Harrington.
Sim. E tipo assim, ela dá aquelas tiradas porque achava. Porque parecia que o Steve não dava bola pra ela. Ficava muito parecido isso, né? Ficava muito. Aquele, tipo, aquelas indiretas daquela menina que gostava de você. Se superou e agora tá falando que você é um babaca.
É, e ele meio que não entendeu, vai.
É
isso que a gente acha no começo. E ela
interpretada... Que é muito clichê essa parte, né? Tudo que ela faz é muito clichê.
O começo, ela começa a mudar quando ela revela que ela entende russo, né? Mas já vamos falar disso, eu só quero comentar que ela é interpretada pela Maya Hawke. E ela não tem muita coisa no currículo, mas ela é filha da Uma Thurman com o Ethan Hawke. Dois atores, o Ethan Hawke fez o Depois do Alvorecer, depois do Crepúsculo, e aí Uma Thurman fez Kill Bill.
Não, eu pensei que sim. E Uma Thurman fez A Era Venenosa.
Vamos ficar em Kill Bill?
Não, cara, é que ela fez muitos papéis geniais, principalmente com Tarantino, né?
Pulp Fiction.
Isso. Vamos lá. Aí a gente pega, de todos os papéis maravilhosos que ela faz, a gente pega o mais zoado.
E engraçado que, assim, se você pega aqueles sites que juntam foto de um homem e de uma mulher, veja como será seu futuro filho, sabe, que as pessoas usam isso pra dar os seus dados pro Facebook. Cara, se pegar uma foto da Uma Thurman e uma do Ethan Hawke, dá a Maya Hawke, não tem como fugir.
Sim.
Ela é a cara dos dois, ela é os dois. O DNA ali é 50-50.
O que não é ruim, né? No caso dela.
Não é nada ruim. E ela atua bem na série também. O que mostra que também nisso o DNA ajudou.
O DNA barra criação nesse caso também, né?
É parte nato, parte treinado, né?
É.
Então forma essa turminha aí, Dustin, Steve, Robin e Erica, porque eles começam a ouvir uns códigos em russo por causa do rádio amador do Dustin. E eles descobrem que o mundo invertido voltou, novamente o Will não contando pra ninguém os tremoços dele.
Que agora não é nem os tremoços, é só tipo assim, um arrepio na espinha, né?
É, mas ele não fala pra ninguém. De novo, ele não fala pra ninguém.
Só que nesse caso, ele não fala pra ninguém porque ele tem um pouco mais de razão na história, né? Porque ninguém tá dando bola pra ele.
É, né? Tem isso.
Porque, tipo assim, ele é o cara que quer jogar RPG, mas os caras só querem namorar e falar de namorada. E ele quer voltar a jogar RPG, cara. Ele quer só divertir, ficar com os colegas. Os caras não tá dando atenção pra ele, né? Ele fica sempre... Ele tá sempre de sombra nesse daí. Tanto que ele fica muito mais puto.
É, tanto que tem uma hora que ele briga com eles, falando, pô, vocês estão se esquecendo. Tanto que, quando ele fala do Dustin, que aí que o Lucas e o Mike olham, tipo, ih, caralho, realmente, né? Tipo, faz uns 4 episódios que a gente não vê o Dustin.
E o Dustin, ele continuou nessa daí, só que não contou pra ninguém também, né? Já que, tipo assim, vocês só querem saber de namorar, então dane-se vocês, eu vou ficar aqui comigo. Eu vou achar minha turma.
Não é que ele não contou pra ninguém, ele tem uma turma nova. Ele tem a turma do Dustin, que é muito engraçado.
A turma do Dustin.
O Dustin e o Steve brincando com o outro, e a Robin olhando e falando assim, cara, ele é muito mais novo que você. Vocês são amigos?
Fomos, né? Foi, aconteceu muita coisa, foi complicado.
É, aconteceu muita coisa. E essa turma que descobre dos russos, e pior, que foram os russos que abriram o portal novo pro mundo invertido. E isso permitiu o fortalecimento, eu sei que é o devorador de mentes de novo, mas nesse caso, eu chamaria ele de gosma cerebral.
Ou parasita mutante, né? Porque... pode falar.
Não, o que eu ia falar é, lembra aquilo que eu falei, que às vezes me dá um nojo, uma coisa do tipo? Quando revela a ele que ele domina a pessoa, basicamente ele não só domina a pessoa, como ele é feito de pessoas que se liquefazem, a pessoa vira papinha, e ele é feito daquilo.
E ele vai se montando aos poucos desde o primeiro episódio, e ele tá crescendo e ninguém tá se tocando porque ninguém tá conseguindo ver isso daí.
Ele passou pelo radar de, né?
Ele passou pelo radar de todo mundo, por quê? Ele pegou um coelhinho aqui, um rato ali, aí começou... Aí do coelho da moça, ele dominou a veinha, ele fazia comer coisas esquisitas e trazia pra ele.
E que nem, teve o Billy e teve a outra menina lá, que eu não lembro o nome.
Que era assistente, que era auxiliar com ele na piscina, né? Aí a outra...
Isso, e aí o bicho domina os dois... Uhum. E eles pegam os pais dela.
Sim, porque no encontro dele, que ele ia marcar com a mãe do Mike, ele tá indo pro encontro, ele bate o carro, cai nessa fábrica onde tá o carinha, o Gosminha Cerebral, o dominador de mentes, Gosminha Cerebral Melequinto, o Amoeba Gigante, e lá ele é dominado. E ele passa a ser o tempo todo o agente desse cara. Porque ele contamina... A parceira.
Como é que eu vou dizer? Ele é um porta-voz?
É, ele é o destruidor do Krang.
É, exatamente. O Krang, caralho, o vilão dessa temporada é o Krang.
É, só que um pouco menos rosa.
Ah, detalhes. Não vamos nos ater a esses detalhes.
E porra, agora eu fico pensando que uma daquelas bocas ele chega assim: Billy, meu, seu idiota energúmeno.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.